Jackson começam a receber remédios genéricos de graça pelo SUS.
Presidenta Dilma e Papa Francisco discutem superação da pobreza em encontro no Vaticano.
Representantes do governo federal começam a se reunir na semana que vem com prefeitos e prefeitas de todo o país.
Quarta-feira, 20 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Pessoas que sofrem com a doença de Parkinson já estão recebendo de graça um medicamento genérico pelo Sistema Único de Saúde, SUS.
A tecnologia para a produção do remédio Pramipexol aqui no Brasil foi repassada por uma companhia farmacêutica alemã.
Até 2015, o Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos, que é ligado à Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, vai produzir metade da demanda nacional.
A previsão é que em 2017 o remédio seja produzido totalmente no Brasil.
Além de beneficiar cerca de 20 mil pessoas que sofrem com a doença, a iniciativa vai gerar uma economia de 90 milhões de reais aos cofres públicos durante os próximos 5 anos.
A doença de Parkinson é um problema do sistema nervoso central que afeta a capacidade do cérebro de controlar movimentos.
Hoje na Itália, no Vaticano, a presidenta Dilma foi a primeira chefe de Estado a se encontrar com o novo Papa Francisco.
Eles discutiram a superação da pobreza no mundo e o Papa confirmou que vem ao Brasil em julho para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A repórter Daniela Almeida acompanhou e tem mais informações.
A reunião da presidenta Dilma Rousseff com o Papa Francisco foi no Palácio Apostólico do Vaticano. O encontro, na manhã desta quarta-feira, durou cerca de meia hora. Depois da missa inaugural do pontificado, a presidenta brasileira foi a primeira chefe de Estado a encontrar o Papa. Segundo Dilma Rousseff, eles conversaram sobre superação da pobreza e proteção dos mais frágeis.
Ele é uma pessoa extremamente carismática e, ao mesmo tempo, com um grande compromisso com os pobres. O que torna a relação com o Brasil uma relação muito importante para nós, porque o governo brasileiro vem, aos últimos 10 anos, a partir do Lula, focando a questão da superação da pobreza. E é uma política de Estado. Eu, inclusive, expliquei para ele como é que nós estamos. Ele conhecia bastante bem.
O Papa Francisco confirmou que irá à Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, depois da Jornada Mundial da Juventude, marcada para o fim de julho, no Rio de Janeiro. De acordo com a presidenta Dilma, sobre esse evento, o Papa espera uma grande presença dos jovens, que, segundo ele, tem o papel de construir o futuro da humanidade.
Nós conversamos sobre a questão dos jovens, sobre essa questão das drogas, do crack, do reforço de valores, de princípios e de símbolos para a juventude.
Em resposta à pergunta de um jornalista argentino, a presidenta terminou a entrevista com uma brincadeira. Disse que a Argentina está de parabéns e que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Após o encontro na cidade do Vaticano, a presidenta Dilma Rousseff retornou ao Brasil. De Roma, na Itália, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
Representantes do governo federal começam a se reunir na semana que vem com prefeitos e prefeitas de todo o país.
O encontro estadual que vai ser feito em todo o país foi tema do programa Bom Dia Ministro de hoje, com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti, explicou no programa que representantes do governo federal vão se reunir com os prefeitos e prefeitas em todos os estados brasileiros para apresentar programas e ações voltados aos municípios, além de estimular parcerias. A ministra destacou os principais assuntos que serão discutidos nesses encontros.
Nós vamos estar dando toda a todas as orientações a respeito das grandes linhas de investimento e de programas de parceria do governo federal com as prefeituras. Vamos reproduzir para a realidade de cada um dos estados aquilo que nós fizemos nacionalmente, ou seja, o que é que na área da saúde tem de fundamental a ser feito, realizado entre o Ministério da Saúde e as prefeituras, no Ministério da Educação, no Ministério das Cidades, né? Então são os programas federais que estão sendo feitos em parceria com prefeituras.
E Deli Salvati lembrou que esses encontros vão dar maior agilidade e melhorar a eficiência da gestão pública.
Nós vamos estar também articulando e organizando em parceria, dependendo de cada estado, né, com os governos estaduais, com as entidades municipais, o apoio à gestão, equipe técnica para poder estar apoiando os prefeitos.
O primeiro encontro já está marcado para o próximo dia 26 de março e será realizado em Sergipe. Depois, será a vez de Mato Grosso do Sul, em 1º de abril. De Brasília, a Rosa Amélia de Abreu.
A íntegra do programa Bom Dia Ministro em áudio e vídeo está em nosso Twitter.
Acesse agora o link em twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil.
Continua hoje aqui em Brasília a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. A repórter Priscila Machado está lá e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Daqui a pouco, o presidente em exercício, Michel Temer, vai participar da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que é realizada aqui em Brasília até a próxima sexta-feira. O encontro reúne mais de 400 delegados participantes de todo o país para discutir o tema. E em um prazo de 180 dias, o Ministério da Integração Nacional vai apresentar a proposta da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai ser definida a partir das diretrizes aprovadas nesta conferência. 15 ministérios vão assinar um pacto de metas para o desenvolvimento regional, que prevê as ações que vão ser realizadas no setor nos próximos 10 anos. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Ainda na primeira semana de desenvolvimento regional, a exposição Rotas da Integração mostra experiências que receberam apoio do governo federal para aumentar a produção. Acompanhe na reportagem de Mara Kenup.
Biscoitos de farinha de mandioca. Os quitutes são produzidos por mulheres de uma associação da cidade de Tapaúna, em Alagoas. A farinha de mandioca é fabricada por uma cooperativa de mais de 200 agricultores familiares no sertão do estado. O presidente da Cooperativa da Agricultura Orgânica de Alagoas, Evaldo Pereira dos Santos, explica como é a produção e como os produtos são comercializados.
Nós vendemos a Conab, nós temos uma formação de estoque, a própria Conab é quem nos repassa o recurso para que nós possamos adquirir a farinha do pequeno produtor e armazenar essa farinha. E vendemos para a própria Conab também. Na época, para ela repassar para outras instituições.
Suco de caju natural produzido no município de Picos, no Piauí. A bebida é diferente, parece um licor. É produzida por uma cooperativa de 450 filiados. Segundo o presidente da Câmara Setorial do Caju de Piauí, Aurino Guimarães, a bebida, além de deliciosa, é integral e sem aditivos.
Ela não contém açúcar, não contém nenhum conservante químico e pode ser usada, e ela tem um prazo de validade de 2 anos. Então nós consideramos que é uma bebida de futuro.
Esses e outros produtos fazem parte da exposição Rotas da Integração, montada aqui em Brasília. São experiências que receberam apoio do governo para aumentar e qualificar a produção. Na mostra tem também vinho, artesanato, mel, pescado. Ao todo, são 10 estandes de produtos do sertão nordestino, comprovando a realidade produtiva da região. A exposição faz parte da programação da primeira semana de desenvolvimento regional, que hoje teve como palestrante o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Ele falou sobre investimentos para o futuro.
São as oportunidades de investimento para o futuro do Brasil, tendo como pano de fundo o desenvolvimento regional, o desenvolvimento das regiões mais atrasadas, especialmente Nordeste, Norte. Centro-Oeste está mostrando uma boa dinâmica por causa da competitividade da nossa agricultura. e também olhar algumas regiões deprimidas no Sudeste e no Sul.
Outro assunto debatido foi o papel do desenvolvimento regional no momento em que o país busca qualidade e competitividade. Para o secretário nacional de desenvolvimento regional, Sérgio Castro, é preciso investir nas regiões menos desenvolvidas.
Existe um mito de que competitividade é incompatível com equidade territorial, que nós devemos apostar unicamente nos territórios vencedores, que seriam aqueles territórios com maior possibilidade de aumentar a competitividade do país. E o Brasil já mostrou que é possível crescer incluindo socialmente e pode mostrar também que é possível crescer incorporando e aproveitando o potencial de todas as regiões, de todos os seus espaços.
A primeira semana de desenvolvimento regional é coordenada pelo Ministério da Integração Nacional. Termina nesta sexta-feira. De Brasília, Mara Kenupi.
E ainda falando em desenvolvimento, acontece aqui em Brasília também a Conferência do Desenvolvimento promovida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Um dos temas discutidos hoje na conferência foi juventude e trabalho. O debate teve a participação de representantes do Instituto, do Ministério do Trabalho, da Secretaria Nacional de Juventude e da OIT, a Organização Mundial do Trabalho.
Nos debates de hoje foram mostrados dados de um estudo do IPEA sobre a integração dos jovens no mercado de trabalho formal. Segundo a pesquisa, os números de admissão e demissão dos jovens no país caminham lado a lado, o que mostra que há várias oportunidades disponíveis, mas a maioria dos jovens consegue empregos considerados mais instáveis. Eles são a principal mão de obra em contratos temporários, por exemplo. O diretor adjunto de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Carlos Henrique Corcel, destaca a importância de o jovem ter acesso a mais informações sobre as profissões e o mercado de trabalho.
O jovem ele sai de um, vamos dizer, do ensino fundamental ou mesmo do ensino médio sem uma informação mais detalhada sobre os papéis que ele pode desempenhar no mercado de trabalho. Então, alguma informação, se de alguma forma o jovem tiver acesso a alguma informação mais detalhada sobre as carreiras que estão disponíveis no mercado de trabalho, pode ajudar a ele ficar mais tempo no emprego, né?
O estudo debatido na Conferência do Desenvolvimento também destaca que é mais comum um jovem pedir demissão do que um adulto. Mas as vagas que ficam livres quando isso acontece não são ocupadas por adultos, e sim por outros jovens. A pesquisa ainda revela que quanto mais jovens há em determinado setor, maior é a quantidade de substituição dos empregados. Para o diretor do Departamento de Políticas de Emprego do Ministério do Trabalho, Rodolfo Torelli, a rotatividade pode ser combatida com investimentos em qualificação.
Está previsto no plano plurianual do governo federal, 2012 a 2015, que a aprendizagem profissional seja apoiado por outros programas e se integre a outros programas. Ao Pronatec, que é o grande programa de qualificação profissional do Brasil atualmente, justamente ao programa também de geração de emprego e renda, o PNMPO, é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, e ao Sistema Nacional de Emprego, que é a grande agência de emprego do trabalhador. Então essas três ações devem se integrar à aprendizagem para fortalecer a integração do jovem no mercado de trabalho.
E a busca pelo primeiro emprego também não é fácil. O jovem Maílson da Silva Pereira, de 21 anos, começou no primeiro trabalho com carteira assinada em julho do ano passado. Ele é repositor de água e conta que o emprego demorou a chegar. O motivo era sempre o mesmo.
A experiência, né? E eu demorei bastante para encontrar. Porque precisava de experiência, como eu não tinha, como é o primeiro emprego, aí complicou mais ainda.
Mais informações sobre a Conferência do Desenvolvimento e o Estudo sobre Juventude e Trabalho estão em www.ipea.gov.br. De Brasília, Leonardo Meira.
7h14.
Registramos a presença ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil de Eliana Magalhães. Ela é estudante de jornalismo da Facitec em Taguatinga, no Distrito Federal.
Voz do Brasil!
Um acervo com imagens de satélite de todo o território nacional foi entregue hoje pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente aos órgãos ambientais estaduais e também do Distrito Federal.
As imagens vão ser usadas para a elaboração do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, uma ferramenta que vai reunir informações dos cadastros de todo o país e disponibilizá-las aos estados.
Ontem, mais 5 estados aderiram ao cadastro. Agora, só falta a Bahia. Natália Colis, que tem os detalhes.
As imagens trazem detalhes das áreas de preservação permanente, reservas legais, nascentes de rios e dos mais de 5 mil imóveis rurais distribuídos em todo o Brasil. Além de mapear esses locais, o acervo vai ser importante na implementação do Cadastro Ambiental Rural, instrumento do governo que pretende regularizar os imóveis rurais. Quem dá mais detalhes sobre o cadastro é a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Então, um trabalho de construção, um trabalho político importante, inovador, isso não existia antes, né? E é um trabalho que privilegia o diálogo. Obviamente, deverá, ao longo do tempo, ter alguma turbulência, é natural que aconteça, mas a prática que nós temos do Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, na Amazônia, no Mato Grosso, no Pará, mostra que, pelo contrário, oferece alternativas de conciliação, de caminhos, e mais do que isso, oferece ao prefeito um instrumento importante para a gestão do seu território e para dialogar com as políticas estaduais e nacionais.
Com exceção da Bahia, todas as unidades da federação assinaram parceria para a construção do cadastro. Por meio dessa iniciativa, os produtores vão ganhar segurança jurídica, acesso a crédito e a outros programas do governo, além de um comprovante de regularidade ambiental. Durante a reunião, a ministra Isabela Teixeira também falou sobre a 4ª Conferência do Meio Ambiente, que será realizada em outubro deste ano. O tema do debate vai ser a gestão dos resíduos sólidos e a produção e consumo sustentáveis. Pela primeira vez, os cidadãos vão poder enviar contribuições e propostas virtualmente. De Brasília, Natália Koslick.
E falando em agricultura, Kátia, este mês estão abertas as inscrições para as primeiras turmas do Pronatec Campo. São mais de 124 cursos voltados, a maior parte, para atividades rurais.
O Pronatec Campo foi criado no ano passado e tem a meta de levar qualificação profissional para jovens e adultos que trabalham na zona rural. Vão ser oferecidas 30 mil vagas em todo o Brasil.
O coordenador Alain Razeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fala sobre como anda o funcionamento do programa.
O balanço que a gente tem até agora é positivo, né? Nós conseguimos pactuar um número elevado de vagas e agora os esforços, né, pro Pronatec Campo, eles estão sendo direcionados para a divulgação. A gente está num momento agora de mobilização, né, de divulgação dos cursos para efetiva participação dos interessados.
Os interessados devem procurar os sindicatos locais, escritórios da Emater, unidades do INCRA ou Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica para conseguirem mais informações sobre prazos de inscrição e cursos disponíveis em cada município.
Os municípios do Rio de Janeiro atingidos pelas chuvas já podem solicitar recursos do governo federal para obras emergenciais.
Equipes da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional estão nas áreas mais afetadas para fazer um levantamento das necessidades da população.
Desde o final de semana, a Defesa Civil Estadual contabilizou 28 mortes no estado.
O governo está trabalhando para liberar o quanto antes os recursos necessários para a recuperação dos municípios do Rio de Janeiro atingidos pelas chuvas. O repasse é feito em até 48 horas para cidades que têm acesso ao cartão da Defesa Civil. Hoje, em entrevista coletiva, o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, disse como os municípios que necessitam de verbas emergenciais devem agir.
Olha, nós tivemos uma reunião ontem com o ministro Fernando, o prefeito de Petrópolis, o vice-governador Pezão do Rio de Janeiro, e nessa reunião, o que é que ficou definido? Que eles apresentariam em até 72 horas a requisição para verbas emergenciais, ou seja, atender a população que foi atingida. E o recurso orçamentário para a reconstrução da cidade, para a recuperação dos principais vias de acesso, os instrumentos públicos que dão o conforto ao cidadão, isso eles teriam 15 dias para fazer. O governo federal, o Ministério da Integração e particularmente a Secretaria está aberta para receber a demanda. Agora nós precisamos saber qual é a demanda.
Ontem, o Ministério da Integração Nacional liberou 12 milhões de reais para a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O recurso vai ser usado para execução de obras de reconstrução e recuperação de danos causados pelas enxurradas. De Brasília, Alessandra Esteves.
7:20.
Os cadastros dos programas do governo federal agora vão perguntar qual é a cor dos beneficiários.
O objetivo da medida é avaliar se as ações voltadas à população negra estão atingindo seus objetivos. A iniciativa é da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, CEPIR.
A secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, Ângela Nascimento, explica os benefícios do cadastro de cor. A entrevista é de Ricardo Carandina.
Secretária, quais são os cadastros e bases de dados do governo federal que a partir de agora devem ter essa informação sobre raça e cor?
Os cadastros dizem respeito tanto aos beneficiários de programas que esses diversos ministérios implementam, quanto ao perfil de recursos humanos, os cadastros de quem compõe a administração pública federal.
E de que forma essa medida pode ajudar a aumentar, por exemplo, o alcance dessas políticas de promoção da igualdade racial?
Essa medida, ela vai permitir uma aproximação no cotidiano da administração pública do que está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, seja para as áreas de saúde, de educação, de trabalho, que na medida em que há uma desagregação do quesito raça-cor para o conjunto da informação, a produção dos dados vai nos permitir, enquanto CEPI, realizar de fato as ações de monitoramento para avaliarmos até que ponto as políticas públicas de fato chegam aos principais beneficiários. E, sendo assim, a partir do uso desse dado, do quesito cor desagregado, nós poderemos realizar uma avaliação, inclusive, de impacto para dentro dessas políticas.
Tá bem, agradeço aqui, então, a participação de Ângela Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, os gestores públicos que vão recolher, a partir de agora, essas informações, na verdade, as informações já devem estar sendo recolhidas desde dezembro, eles podem ter outras informações pelo site da CEPIR, que é www.cepir.gov.br.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, acumulou um superávit de 6,4 bilhões de reais no ano passado. Enquanto as receitas chegaram a quase 26 bilhões de reais, os gastos foram de 19 bilhões e meio de reais.
Com isso, o patrimônio total do fundo atingiu 325 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de 12% em relação a 2011.
Segundo informações do FGTS, o crescimento da arrecadação é resultado do aumento dos salários e da quantidade de trabalhadores com carteira assinada no último ano.
O mercado de trabalho brasileiro cresceu 0,31%. Foram mais de 123 mil postos de trabalhos formais com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados hoje.
O setor de serviços foi o que mais apresentou expansão e criou mais de 82 mil empregos, seguido pela indústria, com cerca de 33 mil postos de trabalho, e a construção civil, que teve mais de 15 mil contratações.
São Paulo foi o estado que criou mais empregos em fevereiro. Foram mais de 47 mil postos gerados, o que representa um crescimento de 38%.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pacientes que têm Parkinson começam a receber remédios genéricos de graça pelo SUS.
Presidenta Dilma e Papa Francisco discutem superação da pobreza em encontro no Vaticano.
Representantes do governo federal começam a se reunir na semana que vem com prefeitos e prefeitas de todo o Brasil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai iniciar uma série de auditorias coordenadas com os Tribunais de Contas dos Estados brasileiros. Nesta quinta-feira, na sede do TCU, em Brasília, será assinado o termo de cooperação para os dois primeiros trabalhos. A fiscalização sobre o ensino médio será coordenada pelo ministro do TCU, Valmir Campelo. Já o ministro substituto, Éder de Oliveira, será o relator de auditoria na Amazônia. Para o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, o objetivo é buscar as causas dos problemas.
Esse é o sentido que a presidência quis estabelecer ao dar prioridade por uma auditoria coordenada em todo o país e mostrar onde estão os gargalos. Para poder fazer uma mudança estrutural no país, não se faz somente penalizando, como nós temos feito, e sem uma discussão mais aprofundada em questões estruturais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.